E aí,
bonitas!
Nossa, parece que faz tempo que a gente não grava, hein?
Atrasadas, mas sempre arrumadas.
Exato. Sempre jeitosas.
Pelo menos no áudio.
Alguma coisa a gente tem que entregar bonito, né, Net? Não tem como.
Pois é, não. As nossas belas vozes. Essa é a vantagem de ser podcaster. Vocês não sabem do nada do caos que a gente tá passando.
Ah, eu fiz skincare pra gravar aqueles, né?
Você sabe o que eu fiz antes de gravar agora, gente? O Bruno trouxe pra mim ontem um pote de mousse de chocolate. Eu comi 3 colheres. São 11 da manhã, pessoal. Bom dia. Seguimos bom dia. Ótimas.
Mas aqui, agora você falou... O Dantas falou isso de fez skincare pra gravar. Eu não vou mentir não, gente. Quando eu venho gravar o podcast com vocês, antes da gravação, eu vou escovar o dente. Por quê? Sei lá, entendeu?
É pra dar me arrumar, né?
Ai, bem que eu senti, bem que eu senti.
Tá sentindo?
Aqueles, né? Uma coisa meio fresh.
Tem um frescor, né? Tem um frescor.
Nossa, aqui uma propaganda, um publi de graça agora, larguei aqui.
Não, é mais assim, insinuando uma oportunidade às marcas, né, gente?
Exatamente.
Nós também, viu, LGBTs escovam dentes, tá aí uma oportunidade pra vocês. Ok.
Aí, ó.
Que curiosidade sobre o público, que vocês não sabiam.
Mercura Pro, vocês lançaram aí uma coleção. Sei lá.
Ai, a minha escova favorita é essa, gente, só que é caríssima.
Lança uma coleção aí com um kit com várias cores da bandeira e fala e manda pra gente.
Menino, a gente economiza R$1.500.
A gente sempre nesse programa, a gente sempre cria coisa pros outros, né? Já foi pra gravação pra Globo, agora
Gente, eu comprei uma escova deles que vinha com uma pastinha pequena que era preta. Era muito curioso escovar os dentes com a pasta preta, porque parece que você comeu carvão. É muito interessante.
Interessante. Uma experiência de se sentir uma pessoa bem suja comendo carvão. É incrível.
Eu queria começar esse programa falando que a gente deveria incluir uma nova cor na bandeira LGBTQIA+.
Oi?
Porque a rainha das trevas é do Vale.
Ah, Elvira é do Vale, gente. É verdade,
exato.
Né?
Exatamente. Ontem saiu a notícia. A Elvira lançou um livro, uma biografia chamada Yours Cruelly, Elvira.
Sua Cruelmente, né? Sua
exato.
Cruelmente.
Sua Cruelmente.
E lá ela conta pela primeira vez sobre um relacionamento de 19 anos que ela tem com uma mulher, a Teresa.
Mas ela se revelou como lésbica ou bissexual ou ela não especificou? Também não é da nossa conta, mas ela falou, eu tô interessada na fofoca.
Fofoca, né, amiga?
Tem gente que... eu vi as notícias, tem gente que fala lésbica, tem gente que fala bi, ela está com uma mulher e é esse o fato, né?
Então, mas aí vamos falar sobre uma coisa que é, se ela não disse... Se ela é bi ou lésbica ou qualquer outra coisa, quem fez as matérias não devia dizer isso por ela, né?
Exato, isso é um erro.
Já temos um erro aí, Aqui é o quê? Tesão e militância sempre, gente. A gente não deixa passar batido. Aliás, para a surpresa de um total de menos 2 pessoas, porque não é nem 0, o programa da semana passada, que é Onde Você Sente Tesão, foi muito bem na audiência, veja só.
Ah,
não me diga. Caramba. Enfim, a hipocrisia. Ah lá.
Feito no improviso.
Pois é.
Inclusive, deixa eu fazer só um parênteses aqui. É importante vocês seguirem a gente lá nas nossas redes sociais, @iaigaypodcast no Instagram e no Twitter. Lá você pode comentar e também curtir as artes bonitinhas que voltaram a ser feitas. Vai lá, galera.
Escuta, quando a gente vai trazer a Hasegawa pra gravar com a gente? Vai ser essa sexta, ela não vai escapar.
Eu já pentelei tanto essa
aqui. Essa sexta já tá com a pauta fechada, né, gente? Pera lá.
Essa sexta já tá com a pauta fechada.
Ah, é? Ah, eu já não lembro mais. Depois eles vai ficar
nossa,
na surpresa.
Nossa, Ginkgo Biloba, patrocínio podcast.
Para, a pessoa de mais idade tem uma...
Ai, garoto. E você, agora você também Ginkgo tá fazendo Biloba biscoito, o episódio agora de biscoito sobre o Drag Race na Europa, não é isso? Na Espanha.
Menina, é o meu quarto
gente,
podcast,
o Thiago
né?
Nunca mais. O Thiago nunca mais vai parar, porque o RuPaul emenda agora uma temporada na outra, basicamente. Né?
Sim, gente, bem lembrado, Paulinho. Inclusive, hoje estamos, Bárbara e eu, no Biscoitão, lá com as bissexuais, falando de saúde mental, tá bem legal. Acabei de ouvir agora de manhã, uma conversa bem gostosa. Mas enfim, fui contratada pelo Biscoito Recheado, cobrimos o Espanha. num geralzão. E agora vem o UK Third Season.
Esse mesmo. Segurem, gente, aí. Gente, Thiago não para. Não vai parar não, nunca mais, tá?
Não sei
por
que eu faço
Aceitem
isso comigo.
Tem a voz dele aí na podosfera.
Pois é, vai ser assim. Eu queria polemizar com uma coisa que rolou essa semana. Antes da gente entrar no programa, que é mais levinho até que isso. A Vera Iaconelli, uma psiquiatra famosa e tal, colunista, psiquiatra ou psicóloga? Acho que é psicóloga. Uma colunista aí famosa da Folha. Ela fez um texto que é Ter um filho LGBTQIA+. E aí nesse texto ela contemporizou algumas coisas que eu queria saber o que vocês acham, que é assim... Como que a gente deve lidar com o estranhamento dos nossos parentes, dos nossos pais, das pessoas que estão à nossa volta, com o fato de a gente ser LGBTQIA+. Se a gente, nessa condição, tem que dar espaço para eles estranharem, não gostarem, aprenderem a lidar com isso, ou vocês já estão mais na minha vibe, que é, vai tomar no cu. Não quero tempo para fazer nada. Como que vocês veem esse momento? E como foi esse momento para vocês?
Eu acho que... É porque, assim, eu tenho um lado muito evangélico muito forte na minha família.
Sim.
Apesar do meu núcleo familiar, pai, mãe, irmã, ser um bandista.
Você dá um banda, né?
Sim. E, assim, eu estive aberto a esclarecer dúvidas. Aqueles, né?
Uhum.
Mas é óbvio que ninguém quis tirar dúvidas e...
Perguntar
quem,
nada.
Quem preferiu
ninguém quis
fingir
perguntar
que
nada.
Isso, quem preferiu fingir que
Ele
isso
abriu
não existe... Eu também não faço questão, sabe? Pra mim é muito importante que os meus familiares mais próximos me aceitem. Assim, não me aceitem, mas me respeitem e estejam comigo. Ia ser muito decepcionante se as pessoas próximas da minha família me rejeitassem.
E é uma decepção muito comum, né, Felipe Dantas? Muitos LGBTs lidam com essa decepção o tempo todo. Em algum lugar aí tem algum ouvinte nosso, ou alguém se revelou LGBTQIA+, e tá passando por essa decepção, que é a da família não aceitar, não entender, não compreender, ou muitas vezes apenas tolerar, o que eu acho às vezes necessário, mas também não deixa de ser doloroso, né? Porque Sim. você quer que as pessoas gostem de você como você é.
A minha relação com isso de família foi sempre de tratar no, na maior naturalidade possível, quando fosse para conversar com eles sobre qualquer assunto, fala, sei lá, de comprar pão, como quem fala quem beija na boca de meninos e meninas. Para mim tem que ser tratado dessa forma, eu Sim. acho dessa forma. Então, mas o que eu acho engraçado, eu nunca me coloquei à disposição de responder nada, de explicar nada.
Oh,
porém, e nenhum familiar...
Jogue no Google, jogue no Google.
E nenhum familiar também veio me perguntar nada, no sentido do que é, de como é que sente.
Mas isso porque fica aquele... Isso porque fica aquele elefante branco na sala que ninguém fala sobre ele, ou cada um cuida da sua vida?
Não, mas na maioria dos casos, cada um cuida da sua vida mesmo. Uhum. É tranquilo. E no caso da família mais próxima, agora trazendo para o âmbito mais dentro de casa mesmo, que é mais a minha mãe, minha irmã e minha sobrinha, é normal para elas. Elas aceitam, são tranquilas, graças a Deus, extremamente receptivas em todos os sentidos, então... acho que aqui em casa a minha sorte foi a minha irmã, porque a minha irmã ela tinha bando de amigo gay, lésbica.
Ah, e as bichas já estavam tudo aí já.
Já, e eu
nosso
que
produtor é gay, o cara que fica atrás do palco também é gay, nossos fãs também são gays, então a gente acaba sendo gay.
Esse vídeo!
É bem esse vídeo, é muito bom. Quando eu cheguei com 18 anos de diferença pra minha irmã, que já tava cheio de amiga sapatão e gay e tudo mais...
Ah, sua irmã é bem mais velha que você, então.
Sim, é 18 anos de diferença.
Que bom,
então, quando
deve
eu cheguei,
ser bom
já
ter
tava
um...
pavimentado.
Deve ser bom ter alguém que seja simpatizante ou que seja LGBT, que já abre o caminho, né? Dá uma
Sim.
facilitada.
Sim, com toda certeza. Com toda certeza.
Eu tenho a sensação de que em algum momento, muito mais jovem, eu tinha expectativa de que as pessoas... Eu acho que eu queria explicar muito. Ninguém tava perguntando nada, mas eu queria o tempo todo falar sobre
Ninguém
o assunto.
Ninguém perguntou nada, Thiago.
E gay, não. Ai, gay, pau, bunda, bucaque. Eu queria ficar jogando os vocabulários. E a minha família não tem outro LGBT. Então, assim, por um outro lado, gente, uma família que dentro do nosso processo... me compreende, me aceita, me entende, etc e tal. Nós tivemos os nossos momentos, mas assim, era uma experiência extremamente solitária ser a única gay da família inteira. A única Sim. pessoa assumidamente gay da família inteira, que tem umas coisas aí que eu não, prefiro não comentar. Mas era meio solitário, porque assim, no âmbito familiar, não tinha com quem eu conversar sobre esses assuntos de bicha. Então, assim, eu encontrei muitos nos meus amigos essa possibilidade. Então, assim...
Na minha geração da minha família, eu também sou o primo gay. Aquela questão, se você... Você é o primo na sua gay? Família, sou eu. Sou o primo bi, no caso, mas na gay, da família é bem isso mesmo.
Eu também sou.
Tipo, se você olha pra sua família e você não tem um primo que seja LGBTQIA+,
É você. Ai, olha, o nosso mascote já passou ali, o Billy, já desfilou umas duas vezes.
Ele já tá fez inquieto.
Eu ia falar que ele fez o catwalk, mas ele fez o dog walk, dog né, walk, gente?
É, não ofende. Eu acho que... Eu falei um pouco sobre isso naquele episódio maravilhoso sobre a busca pela perfeição com a Lu. Eu...
Ai, ficou lindo esse episódio mesmo.
Eu acho que eu sempre, mesmo antes de me entender gay, eu sempre quis mostrar para os meus parentes que eu tenho a vida perfeita, que eu sobre me resolver horrores e que eu não preciso de ninguém. Aqueles, né?
Que então, você acho fecha. Que...
Então eu acho que pra minha família o consenso é: Felipe sabe o que ele tá fazendo, deixa ele na dele, que assim, ele sabe o que é bom pra ele. Eu acho que esse é o grande consenso da minha família. Então meio que ninguém fica muito preocupado com isso. Só que eu tenho problema de saúde.
Mas você não,
não
sente
cuidar,
falta
né?
de uma participação efetiva? Tipo, alguém se intrometeram na sua vida?
Eu meio que...
Demorou pra responder.
Eu também senti que demorou.
Eu sinto, por exemplo, eu queria ter aquele clichê das pessoas que ficam comemorando quando alguém da família começou a namorar, fica ansioso pra conhecer a pessoa, sim, já fica sim. fazendo... Eu gostaria de ser incomodado sobre quando vai ser o meu casamento. Sim. Eu gostaria.
Ah, é. Mesmo então que eu, é sobre mesmo isso,
fosse,
né?
É, mesmo se eu fosse soltar o famoso clichê, ai, não sei, tá muito cedo, gente, mas eu queria. Eu queria passar por isso.
Você queria que o tio chegasse e aí eu tive, pra casar com
Eu tive um pouco.
E os namoradinhos?
E os namoradinhos? Comendo toda, quer dizer. Mas eu tive um pouco isso quando no meu último namoro com o Guilherme, porque ele ficou muito próximo dos meus pais e também do núcleo familiar da minha tia, irmã da minha mãe. A minha tia adorava ele, meus primos conheciam ele, perguntavam sempre. Esse foi o
aí
mais
é legal,
próximo, assim.
Né?
Sim.
É.
Assim que é
aí
bom.
É legal. É. Eu acho que com o meu namoro com o Bruno também, essas coisas que você falou, elas começam a virar assunto. Então, assim, nossa, mas vocês pensam em adotar? Mas, nossa, vocês pensam em casar? Nossa, vocês pensam em fazer festa? Não é uma cobrança, mas eu acho que começa um diálogo interessante, que a gente se sente mais parte daquele
porque,
rolê, né?
É porque acaba se tornando pauta... familiar com uma pessoa da qual você tá começando um relacionamento, sabe? É sinal de que a sua família tá vislumbrando de alguma forma ali a pessoa dentro da família, sabe? Como parte da família. Então, realmente, é um diálogo interessante de existir.
E é legal demonstrar esse interesse, né?
Claro. Eu acho minimamente saudável quando ele respeita também o espaço alheio, os limites alheios, mas quando... entra nessa pauta de conversar sobre o futuro e a família tá envolvida e a família questiona e tudo mais, tem um pouco dessa importância, né, de querer integrar de certa forma, acredito eu, assim, de maneira otimista, olhando pra isso.
É que a gente tem uma linha tênue entre virar um assunto que é legal, sobre os quais as pessoas têm interesse genuíno e não têm preconceito com relação a isso. Então, eu acho que muitas vezes alguns familiares se veem na obrigação de perguntar, até para demonstrar que, ainda que eles tenham alguma resistência, eles gostariam de fazer parte daquilo, porque existe esse constrangimento também, que é assim, nossa, vamos perguntar aí se o Thiago tem namorado para mostrar que a gente tá de boa, que ele é viado. Sim. A pessoa pode nem estar muito de boa ainda. E eu acho que é aí que pega no texto da Vera, que é assim, as pessoas não LGBTs vão ter um momento em que elas não estarão de boa. E aí, o meu primeiro impulso é responder, vai tomar no cu, como eu abri. Mas talvez não. Talvez elas não estejam mesmo e a gente tem que ligar o foda-se e a gente não é obrigado a compreender. Eu fiquei me questionando, sabe? Porque eu vi foi um post que uma amiga minha fez.
Eu penso da seguinte forma: eu acho que quando uma pessoa que não é LGBTQIA+, ela não está bem com a situação, digamos assim, não estou bem que tenho um primo gay, não estou me sentindo confortável que eu tenho. Assim, na real mesmo, a real mesmo, é tipo assim, o problema é dela. É ela que tem que se cuidar disso, estudar, entender, compreender o assunto e ponto final. É um incômodo particular dela e, tipo assim, não diz respeito à pessoa que seja LGBTQIA+, se botar ali à disposição.
Não volta pra gente, né?
É, entendeu? É botar pra vítima o problema que quem tá apontando é a pessoa que tá ali, aspas,
que tem a dificuldade dela, não sei porquê, inclusive, muitas vezes,
sim,
né?
Sim, exato. Sim.
Eu acho que tem que tomar cuidado com isso.
É, eu acho que eu sou meio igual ao Paulo, assim. Eu não sou obrigado a compreender um pensamento que me desrespeita.
Sim.
E eu também não faço muito esforço, assim, tipo, só se eu percebo que tem um lugar de querer compreender que a pessoa me faz perguntas, mas, por exemplo, esses dias eu fui surpreendido, assim, e eu fico até, quando eu vejo algum preconceito acontecendo, tipo, numa conversa comigo, eu fico muito mexido, assim, e aí
um
motorista de aplicativo... Quis fazer um comentário... Quis fazer? Não, fez. Fez o comentário... O famoso... Ai, mulher no volante dá nessas merdas, né?
Oh,
e aí, meu coração já ficou acelerado. Tipo, mano, que merda. Eu não vou deixar isso passar. Eu falei assim, você não pode pensar isso. Porque isso é muito machista. E, assim, não existe nenhum embasamento. Isso que você tá falando é completamente preconceituoso. Porque... homens, você pode fazer uma barbaridade. A minha mãe sempre foi uma excelente motorista. A gente deu um texto, assim, porque eu não tava sozinho no carro.
Deu um texto do motorista. Ele desconversou?
Ele
mas
não
será que ele refletiu?
Aí...
também, né?
O bom é que eu me senti bem comigo mesmo por não ter deixado isso,
entendeu? Porque se eu deixasse escapar... na mão do cara, e ele que lide com isso.
Sim. Se eu deixasse eu escapar,
seria
eu seria
pior
hipócrita.
Se você não tivesse falado nada, né?
É...
Porque aí depois vai lá no Twitter, chega de machismo, e aí na hora que tem que fazer alguma coisa, não faz porra nenhuma, né? Aí não dá, né? Aí fica complicado demais.
Esses papos no Uber, né? Quando o Uber vem com essas coisas, esses assuntos, ou sei lá que seja o porteiro, de vez em quando vem com... A gente tá passando na portaria, vem com uns comentários esquisitos. A única coisa, o mínimo que eu falo pra mim, assim, o mínimo que eu vou fazer, quando eu tô de bom humor, é... me mostrar contrário à posição que ele tá falando. Ele tá falando, por exemplo, no caso do Danza, ele tá falando assim, ah, não, mulheres são péssimas. Ele fala assim, é mesmo? Concordo não. Minha mãe é uma excelente motorista. Nesse tom, pra ele já entender que eu não achei legal o que tá acontecendo ali. E eu acho que a minha maior saída de Uber, isso é tiro e queda. Já entrei em alguns assim, sabe quando você entra e você vê um adesivo enorme do Brasil? E tem isso,
ai, já me dá um arrepio, meu Deus do céu.
Você entra no carro e tem um adesivo em algum lugar assim da bandeira do Brasil e fala, puta que
pariu. Me ferrei.
Peguei Uber errado. Primeira coisa que eu faço, botar o fonezinho de ouvido.
Boa, boa. Nem puxa assunto, né?
Nem nada. Pra fugir desse tipo de assunto, porque às vezes a gente cansa, né? Às vezes a gente não tá ali pra...
Ai,
por isso
gente.
Que essa questão de você perguntar, né, pros outros... Às vezes a gente tá cansado de ter que se explicar, ter que escutar
isso. E não precisa fazer isso o tempo todo, né?
E não precisa,
Não precisa fazer isso o tempo todo.
Não.
Mas assim, seria interessante, talvez eu viva essa utopia, pois eu sou uma pessoa idealista. Eu gostaria que as pessoas tivessem interesse genuíno pelo nosso universo, entendessem, compreendessem, pesquisassem, não repetissem erros que inclusive a gente comete como comunidade também, entre as nossas siglas. Não tô falando que a gente já falou sobre isso aqui no podcast, o selo LGBT não garante que a pessoa é incrível, gente. Temos aí, inclusive, muitos exemplos de pessoas que não são. E que o que a gente faz como comunidade? A gente vai expulsa da comunidade oficialmente. Então essas pessoas não são convidadas para os nossos eventos secretos, dos quais os héteros não participam e não sabem que existem, inclusive. Então a gente, como ordem, a gente expulsa. É. Mas assim, não é selo. Agora, eu gostaria que as pessoas tivessem mais interesse e parassem de falar algumas coisas que hoje em dia não faz mais sentido ficar dizendo. E aí me provocou muito esse texto do o quanto eu tenho que compreender o que o outro não sabe. Eu fico muito na dúvida. Enfim, eu tô sofrendo e tô voltando repetidamente para esse sofrimento, porque de fato eu não resolvi. Gostaria que vocês resolvessem isso para mim, mas acho que vocês já responderam. Acho que vocês já responderam, né?
É muito difícil porque existem muitas barreiras... Que realmente foram construídas propositalmente e enraizadas no brasileiro, no geral, assim, no país Brasil. Então, existe a massiva parcela da sociedade que nunca vai ter direito à alfabetização, que não tem não vai ter direito acesso a uma educação de qualidade, a conceitos de política, a conceitos de sociedade.
Saúde.
A gente tem só de saúde. Então, e os únicos meios de comunicação, as únicas formas que elas têm de se informar são lugares em que esse debate não chega. E já são pouquíssimos meios, né? Ou chegam de uma forma muito caricata, assim, que seria a TV aberta, né?
Sim.
Então, ainda é difícil, muito de forma porque caricata, a né? gente... A gente é um pouco frustrante quando a gente pensa direito sobre o assunto, porque a gente tá correndo muito atrás para fazer uma mudança numa parcela ainda muito pequena do país.
Ai, que triste!
Desculpa,
mas
te...
é verdade!
Mas é verdade!
Então, mas eu acho que você abriu uma discussão agora que talvez eu esteja misturando duas coisas. A primeira que é a de explicar, ou de esperar que as pessoas entendam, talvez eu esteja atrás de aceitação plena. E eu acho que isso nenhum ser humano em nenhuma situação vai ter, né?
Sim.
Acho que
essa busca mas, de que todos me aceitem, né?
Sim, mas ao mesmo tempo, dificilmente a gente vai ter... Quer dizer, a gente nunca teve uma pesquisa, tá? Vamos pensar em pesquisas de opinião. Datafolha, o antigo Ibope, Datapoder, sei lá. Nunca houve uma pesquisa perguntando, você é a favor do casamento heterossexual? Eu queria responder essa pesquisa pra dizer, não, sou não. contra. Acho que eles têm que parar concordo. De casar e fazer gente, tem já parar. Tem muita gente aí.
Eles estão reproduzindo muito, chega. Tá meio esquisito isso aí.
Ai, não tá dando. Depois ele sai com aquelas roupas de ginástica pra ir no shopping sábado, eu não quero mais casamento. Não quero mais casamento hétero. Então, acho que isso me incomoda, né? Talvez uma aceitação plena nunca vai existir, a gente vai morrer sem ver isso, mas talvez essa seja a minha expectativa, então.
Acho que eu sou uma pessoa muito esperançosa e otimista. Eu acredito que no futuro a gente vai ter cada vez mais. Porém, eu concordo que são passos pequenos que a gente tá dando, mas eu acho que são passos pequenos que são passos necessários, velho. Que tem que existir, que tem que ter, que tipo, é frustrante pensar dessa forma, mas que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegar lá. Eu acredito nisso. Eu espero que, sei lá, na geração dos meus netos, por exemplo, que as coisas estejam mais bem resolvidas com quanto sociedade e aceitar o próximo, sabe?
De repente, se a gente consegue ter uma conversa civilizada com alguém e dizer alguma coisa, já é uma vitória, né, gente? Agora, querer mudar o mundo é demais. Atenção, arianos, não vai rolar. Desculpa, queria informar vocês que não vai ser simples, tá? Então, lidar com a... Então, um pouco do ver esse tipo de... Ver quem a gente é ser... É pauta pra discussão e opinião, né? Se a gente... Se a nossa existência, a pessoa é a favor ou contra, é parte do que a gente tem que lidar e tentar transformar isso um pouquinho de cada vez, talvez seja o nosso... não nosso papel, mas a nossa tentativa. Agora, me incomoda demais, assim. Dificilmente a gente leria um texto sobre... Meu Deus, né? Vamos pensar numa situação...
Não estou aceitando os héteros, estou desconfortável.
É, numa situação hipotética de um casal. Eu sei que eu estou forçando a barra, mas é para mostrar realmente o quão é grave é isso. Dificilmente a gente veria um texto aí de um casal LGBT... Meu Deus, meu filho é hétero, como eu vou lidar com ele agora?
Como eu vou lidar com ele?
E agora, né? Meu Chora. Deus, meu filho é hétero, o que, que eu vou fazer?
Ai, nossa, se meu filho for hétero, eu vou ter
não
uma
vai
crise.
Dar. Nossa, não, sai de casa agora. Sai de casa agora. Mas não é, né? Me lembra muito, tem um stand-up, eu já falei disso, se não aqui, eu acho que não estamos bem, tem um stand-up da Wanda Sykes que eu amo. Que inclusive tá na Netflix, eu acho, é o mais antigo, não o novo, em que ela, a Wanda Sykes é negra e lésbica, e aí um trecho do stand-up, ela tá se assumindo pra mãe, ela fala, mãe, eu sou negra. Aí a mãe começa, eu não acredito. Não é possível. Esse sketch é maravilhoso, gente, porque ela usa, ela fala, ela tá falando sobre ser lésbica, a tensão que foi ser lésbica na família dela, e ela pega uma coisa bastante óbvia, que é o fato dela ser negra, e faz sketch em cima de si, é maravilhoso. A mãe, não é possível, eu não acredito. Você assistiu muito Soul Train, só pode ser isso.
Soul
Você
Train.
Assistiu muito Soul Train, não pode ser isso.
Então, você está afetada.
Você está afetada. Para, você tava andando com amigos negros, foi isso. Você tava andando com amigos negros, foi isso. Eu acho esse sketch muito bom e mostra muito o que é ser LGBT, assim, porque, meu, né, Ficar explicando, ficar o tempo todo dizendo, ai, poxa, e pior, ai, não, não. Eu assisti um, eu tô revendo Modern Family agora, aí tem um episódio que o Cameron, que é o do Missouri, vai lá visitar a família no interior e a avó dele não sabe. Aí tem todo um programa inteiro pra contornar a opinião da avó, porque a avó não está preparada, porque um dia a avó chega, e se ela morrer? Meu Deus, não vamos contar pra ela. E essa é uma situação extremamente comum até hoje. Às vezes a gente poupa pessoas da nossa família pra não passar o trabalho de entender a gente. Eu acho isso uma bosta. Acho isso muito ruim.
Você falou isso agora, eu lembrei do vídeo da Jéssica sobre as séries dos anos 90 que envelheceram mal. Aí eu lembrei disso porque Modern Family tá lá, Friends tá lá.
Não, Modern Family é uma... Não, a gente assiste aqui em casa e fala, meu Deus, não vai aparecer uma pessoa negra nessa série, eu não acredito. Não aparece, sim, gente. Não sim. Tem, não tem, não aparece.
Tem, toda a problemática do Barney, do personagem, a postura dele com as outras pessoas e tudo mais, assédio, piripiri, papapá, tem um monte de coisa.
E quando aparece, aparece estereotipado. É impressionante, assim. Envelheceu muito mal. Que vídeo que é esse?
É o vídeo da Jéssica. Deixa eu ver, deixa eu lembrar o nome. Deixa eu achar aqui.
Dá
rapidinho,
um serviço tá? Aí, bonitinho.
Tá lá no perfil dela, no IGTV. É séries que envelheceram muito mal e eu amava.
Mas
bora
Jéssica
falar daquela série aí, que a gente amava nos anos 90, no início dos anos 2000, mas que bateu um pavor na hora de rever. É lá da Jéssica Greco.
Ah, tá.
Ah, da Jéssica Greco, não sabia que
nossa
eu tinha
amiga,
feito esse vídeo.
Nossa vizinha.
É verdade, nossa vizinha. Se bem que a senhora tá de mudança, né? Mas enfim,
é,
ainda
em breve, vizinha. Em breve eu vou estar na famosa Rua dos Gays. Aquele
gente, que escândalo! Vai estar na tá Rua certíssimo. Dos Gays, hein? Agora vai. Agora vai.
Vamos de dicas? Vamos fazer um
vamos
programa
de dicas.
Curtir. Eu tenho dicas.
Mentira!
Eu tenho dicas, gente. Ah, querido, pois eu tenho uma dica fresquinha. Vindo direto do Festival de Cinema de Veneza, que eu estava lá. Brincadeira.
Oh, olha, mas já pode ir pra Veneza?
Foi via Zoom.
Foi e voltou, né?
Mas
eu tô assistindo Cenas de um Casamento. É, estrelado
e aí,
por Oscar
isso?
Isaac e Jessica Chastain. Gente, se preparem, porque é muita falação. Mas é muito legal, assim, ver... Porque, assim, o primeiro episódio... Vamos lá, Cenas de um Casamento.
Vamos lá.
É uma nova versão de uma série da década de 70 do Ingmar Bergman. Que agora voltou...
Ai, que voltou chique! Achei chique.
Exato. Eu não assisti o original, gente, por favor. Não sou tão chique assim. Mas que agora
eu
voltou...
Eu também não,
Night
eu nem
HBO
sabia
Max,
que existia.
Estrelado por Oscar Isaac e Jessica Chastain. E o que que é?
Oscar Isaac, gente... esse homem gostoso para caralho.
Mas tô com uma preguiça dele nessa série, vamos ver, né?
Ixi.
Porque ele é bem... O Felipe falou isso um pouquinho no Wanda dessa semana, que vai ao ar amanhã. Ele é meio esquerdomacho, assim. Sabe, a pessoa que é machista e depois pensa, ai, desculpa, eu te desrespeitei e não sei o que, mas enfim, e aí a gente vai acompanhar esse casal, esse casamento que já tem uns 10 anos em crise, e o primeiro episódio é meio que eles ali conversando sobre eles mesmos, sobre a história deles, e no segundo as coisas, você vê ali que as coisas estão dando errado mesmo, e o que acontece, ainda tem muito que descobrir qual vai ser a química. Porque o primeiro episódio foi muito diferente do segundo. Por exemplo, eu não vou dar spoiler, mas o segundo...
Onde que é? No Netflix? É na Netflix ou na Prime?
Na HBO Max. Na HBO Max. O segundo episódio, você vai acompanhar 50 minutos de uma discussão acontecendo. Só que assim, você não consegue saber de quem você vai sentir raiva e quem você vai defender. Porque você consegue se colocar no lugar das duas pessoas. É bizarro, assim, porque às vezes você vai ficar num casamento, tipo, o que acontece quando você tá tanto tempo com uma pessoa e você descobre que você... Aquilo não significa mais liberdade pra você, e você descobre
acabou,
que você pode
termina,
casar.
Ah, termina, né?
Só que é complicado, e o segundo episódio mostra por que é complicado, e assim, eu não consegui, eu me senti incomodado, parecia que eu era o filho deles, vendo aquilo acontecer na minha frente, sabe?
Sim.
E assim, a Jessica Chastain...
A Jessica
ela
é uma excelente atriz também, né? Imagino
ela
que ela esteja muito bem.
Ela é que nem a Amy Adams, ela precisa dos papéis certos. Porque a Jessica Chastain, ela não pegou bons papéis. Mas ela é uma ótima atriz.
Eu acho injusto compará-la com a Amy Adams. Eu acho injusto.
É, a gente já teve essa conversa aqui. Ruivas, né? Rinha de ruivas.
Chega de rivalidade entre ruivas.
A
Bryce Dallas Howard é uma Jessica Chastain piorada. Todos sabem.
Para, gente.
É sim.
Mas então, acontece. E aí, a Jessica Chastain,
ela
falou...
E a pior de todas é a Marina Rui Barbosa, claro. Que é a que menos entrega nas atuações, gente.
A Jessica Chastain contou numa entrevista que ela chorou durante todo o processo da gravação dessa série e que foi realmente muito difícil pra ela fazer esse papel e provavelmente ela não vai aceitar algo assim novamente.
Me lembrou um pouco você falando sobre a série. Eu realmente vi que o Felipe tava vendo, mas eu não pesquisei, não sabia o que era direito.
É melhor que História de um Casamento.
Filme, tem a ver com esse filme, com História de um Casamento na Netflix?
É melhor.
Com a Scarlett Johansson.
Melhores atores.
E aquele homem horroroso que o povo fala que é gato lá.
Quem?
Adam Driver.
O motorista Adão lá, o Adam Driver.
Adam Driver.
Não rola pra
motorista
mim,
Adão.
Ai, não
ele
rola.
Falando isso, ele descrevendo esse primeiro episódio me lembrou aquele filme da Netflix com a Zendaya. Malcolm e Mary, outro filme de treta. Que é filme de treta que você fica assistindo o casal ali.
É.
Enfim, esse filme é maravilhoso.
Tem que saber. Tá. O Malcolm Mary é super bom também, mas é filme de DR, gente.
É filme de DR.
Se você estiver fazendo DR,
talvez...
Gatilhos.
Alerta de gatilhos.
Nossa, muito.
Gente, tem umas falas tão boas, assim, do tipo... O casamento tava dando certo pra mim. Você tá tentando projetar em mim a sua vontade de ir embora. Gente, é denso. É uma grande DR. Só que quando você presta atenção mesmo, você fica super entretido. Porque a fofoca é boa.
Eu já quero ver.
Infelizmente, né,
quero
gente?
Quero ver pra ficar batendo palminha.
Quem sabe se eu começar a ver hoje, eu termino até 2024, né? Porque eu tô no clickbait até agora.
Né?
Não, Bruno, dorme, gente. Eu juro, tem um episódio do clickbait que a gente já tá há 3 dias vendo. Eu não estou mentindo. Eu não aguento mais.
Amigo, tá na hora de mudar o horário
da
sessão.
Pior que eu também sou de dormir em série.
Não. O que eu vou fazer, Paulo, é eu vou começar a ver essa série sem contar pro Bruno. Depois ele que chora, entendeu? Ele não vai ouvir o podcast mesmo. Vou começar e depois, ai, quero ver essa. Eu vou fazer cara de surpresa.
Meu Deus!
Caramba. Não acredito. É uma série de DR? Estou passada.
Caramba, tô passada.
Não me diga. Vou. Ted Lasso eu vejo sozinho, ele nem sabe, eu nem espalho que existe pra ele não saber o que tá perdendo.
Não saber o que tá acontecendo.
É. Eu tenho uma dica também. Eu comecei a ler... Atenção, gente. Estou lendo um livro. Oh! Abriram um livro pra ler depois de muito tempo? Eu lia tanto, né? Mas enfim, tô retomando. Eu tô refazendo a minha biblioteca LGBTQIA+, aqui, porque eu tinha muito livro que tinha ficado velho. Devassos, o do James Green e tal. Então eu tô comprando os novinhos, outros eu doei. E aí eu comprei um novo, que acabou de
a
ser
Bíblia,
lançado
né?
agora pelo...
Bíblia.
A Bíblia. Onde tem mais bicha é a Bíblia, né?
É isso.
Eu me lembrei agora de um TikTok que era de uma crente americana, evangélica americana, que era... Ela pergunta, sabe o que não tem na Bíblia? Aí pergunta dela, sabe o que não tem na Bíblia? Aí é um TikToker negro fazendo a resposta pra ela e ele responde, white people. White people. Não tem gente branca na Bíblia, é maravilhoso.
Muito bom, né? Muito bom.
Eu queria ter salvado. Enfim, aí o Renan é um advogado, professor da Unifesp de Direito, e ele lançou esse livro, gente, eu já tô ali no quase na metade. Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. Tamo aí no momento que tem bastante fã da ditadura, né, pessoal?
Vixe.
A galera aí, saudade do que não viveu.
Tem um
dá três
esquisito.
Cacete num filha da puta desse, ele vai desistir da ideia. Pois é, dois tapas na cara. Sem violência, pessoal. E o Renan vai... Foi muito difícil construir esse documento, porque não havia registro, muitos registros oficiais de uma repressão oficializada à nossa comunidade. Até porque o que acontecia? A gente entrava de carona em linhas finas como atentado à família, atentado ao pudor, né? Desrespeito aos valores tradicionais. Então, nunca houve uma linha oficial dizendo mate as gays e prenda as gays e torture as gays, mas a gente sempre ali durante o período de ditadura foi perseguido sim, foi preso sim, foi torturado sim, e bastante chantageado também. Então os lugares gays eram muito... Eu tenho inclusive um amigo que já tem 60 já, o Ronaldo, que me conta que era muito comum você estar num bar gay, ou numa sauna, ou num cinemão da vida, e a polícia entrava e pedia dinheiro para não contar para sua família que você estava lá. Então assim, era...
Que loucura!
Como as pessoas eram muito menos assumidas, era muito comum, você já saía com o dinheiro da chantagem, porque se a polícia te encontrasse, você tinha como pagar, né, essa autoridade, esse policial, para que ele não te expusesse, né? Muito do que veio da perseguição na ditadura também coincidiu com o crescimento dos grandes centros urbanos. Então, assim, nos centros urbanos, a nossa comunidade começou a se apropriar de determinados lugares, geralmente as regiões centrais, aqui em São Paulo. Então, a gente também se tornou mais exposto, começou a aparecer mais por conta da revolução sexual na década de 60. Então, nos tornamos alvos mais fáceis também. Mas o Renan também, ainda não cheguei nessa parte, mas ali no começo do livro ele vai falar muito da resistência, de coisas que a gente fez, que a nossa comunidade fez durante esses anos, que foram importantes e pavimentaram o caminho pra gente estar aqui até agora. Então, assim, foi bastante difícil, bastante sofrido na Comissão Nacional da Verdade de conseguir achar documentação, de ter registro sobre isso, mas o Renan, como sempre, faz um trabalho impecável. Eu tô gostando bastante do livro e recomendo. Ele tem feito alguns eventos de lançamento, algumas lives, então vale ficar de olho pra ver. Fora que ele é um gatinho. Falar isso? Não precisava, mas eu falei. E é mesmo.
O Thiago só leu aquela folhinha dobrada com a bio e a foto.
Eu comprei pela foto o livro. Mentira, é super legal. Leiam, sim. Eu falei um pouco do livro também lá no Limonadas, mas ainda não saiu, né? Tô aqui no aguardo.
Olha, vocês falaram aí, o Dantas deu essa dica aí sobre treta de casal, eu lembrei de um filme. Eu ainda tô muito na dúvida se eu acho esse filme bom ou ruim. Vou largar ele aqui, audiência, vocês decidam. Filme The Voyeurs, da Prime Video. É o filme que tem a Sydney Sweeney, que fez Euphoria.
E fez agora...
White Lotus,
né? Isso. E o Justin Smith, que fez The Get Down. Ele também fez a série nova da HBO. Enfim, os dois são... Vou explicar a sinopse e é isso aí. Ó,
Eu só vejo na minha timeline que final. Só vejo isso, então, não conta.
Que final.
Um jovem casal começa a se interessar pela vida sexual de seus vizinhos do outro lado da rua. O que começa como uma curiosidade inocente se transforma em uma obsessão doentia depois que eles descobrem que um vizinho está traindo o outro. A tentação e o desejo fazem com que a vida de todos se misturem, levando em consequências mortais. É essa a sinopse. É isso. É um filme sobre fofoca. Galera que é fofoqueira vai gostar, porque é uma coisa de voyeur, ficar olhando a janela, ver o outro casal transando do outro lado.
Eu olho meus vizinhos na janela assim. Tem vizinhos novos agora, que tem uma gata. Olho sim. Tem o cara estranho do segundo andar. Isso. Olho, tô nem aí. Tem a tiazona maconheira do primeiro andar. Olho mesmo. Tem que olhar as plantas. Mesmo, não tem que fazer. Reto.
A minha mãe, por exemplo, era dessas. Inclusive, minha mãe já comprou um binóculo, tá? Pra ver a rua e ver a casa dos outros. Minha mãe é desse.
Ganhou. Temos uma vencedora.
Eu espero que nenhum vizinho meu que mora nesse prédio que dá de cara aqui pra minha janela escute esse podcast ou veja minhas redes sociais. Só isso mesmo que eu peço. Porque se um dia eu descobrir, eu acho que eu fico com vergonha. Porque é um bando de janela. Mas só que eu sei que deve ter alguém olhando. Mas eu finjo que não tem.
Meu, eu tava gravando hoje de manhã o Indiretas, e aí não sei o quê, porque o pau, a buceta, e não sei o que lá, e etc e tal. E um silêncio nesse prédio, eles devem ouvir tudo. Eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha, porque a minha vizinha da, de cima, ela arrasta o chinelo, eu escuto aqui, certeza que ela ouve eu falando
pro Thiago. O Thiago entra no elevador, alguém fala assim, ah, é você que fala de cubo, você, tá, né? Tô reparando pelo seu bom dia, eu conheço essa voz.
A sorte que não tem elevador nesse prédio, meu Deus do céu, que medo, pavor. Hoje, pela primeira vez, eu fiz essa reflexão, e eu gravo gritando, né, eu falo, puta merda. É.
A audiência sabe, né? Assim, Thiago fala baixinho.
Tão pagando,
né?
Meu condomínio? Não tô pagando meu condomínio, ah!
Então tá ótimo.
Não, não gravo depois das 10, tô tranquila. Que é isso? Ah!
Exato, olha, o apartamento separei... é seu.
É, olha, separei comentários. Fazia tempo que não tinha. Um pra cada um. Vamos ler antes de terminar?
Vamos. Let's go. Onde tem?
Vamos lá. Tá na pauta.
Onde tem?
Que eu guardei na essa pauta. Pauta, gente. Eu virei a pauta, guardei a pauta que era prometida, tá?
É um vira-vira aqui nesse podcast de pauta.
Mas eu fiquei muito intrigado com esse texto. Acho que a gente tinha que falar um pouco sobre esse assunto. A pauta, inclusive, era uma sugestão de um ouvinte, que é a bio perfeita nos aplicativos de pegação.
A galera agora vai cobrar.
Olha, a gente pode seguir com essa no futuro.
É boa essa
pauta. Nossa, eu preciso, gente, porque a minha bio está vazia. Minha bio está vazia.
Não pode tá. A vida tá vazia, a bio também.
A vida tá vazia, profundo isso.
Bio vazia, cheia de tesão, aí não dá, Dantas.
Já temos título pro episódio.
É, ó, vamos lá, esse título é bom, né? Eu vou ler o primeiro aqui, ó. Então vem aí, bio vazia, cheia de tesão, cheia de com tesão. A bio vazia, gente. Vem aí. Arroba Betaland, um comentou. Tinha umas duas semanas que eu não escutava podcast. Hoje estava super triste e resolvi maratonar o EA Gay Podcast. Única coisa que conseguiu me arrancar, gargalhadas.
Olha.
É aí, quem come o palhaço? Aliviando. Quem come o palhaço?
Exato, gente.
Tá perguntando no ar.
É, fica aí, ó, viu? Eu vou ler o próximo. Arroba MDDiamante1. Enquanto reorganizo minhas coisas, quarto e etc., vou ouvir os reizinhos da podosfera, o arroba E aí Gay Podcast.
Oh,
muito obrigado,
amorzinho.
Um beijito.
E para encerrar, o Léo Eloy escreveu para a gente. O arroba E aí Gay Podcast é o papo mais próximo de um rolê de bichas vendo clipe no YouTube. Bebendo a noite toda e falando bobagens. Eu amo. Gente, pra mim esse é o rolê favorito. Eu não preciso de balada, eu não preciso de
eu
nada. Se eu reunir minhas amigas e ficar Sim. botando clipe pra passar e bebendo, Sim. é isso.
E aí elas vão ficando mais bêbadas, aí você já sabe até o clipe que elas vão pôr quando elas põem bêbada.
Sim.
É, falar, pra ver esse viado botar esse negócio
existe,
da cinza de
existe
novo.
Existe um
inferno.
Certo nível do álcool que daqui a pouco todo mundo levanta do sofá e começa a performar junto. Então tem que ser o jeito que todo mundo sabe a coreografia, tem essas coisas.
Eu no fim de noite. Pode ter certeza que deu 3 da manhã, já vai começar. Oh, you got me feeling emotions. É as que já fala, lá vem essa Mariah Carey, tá bêbada. Aí elas já me interditam. Eu já perco o controle nessa hora, o controle remoto.
Tira o controle
da
mão desse garoto, tira.
Sai essa gay, para, não vem
eu
com isso.
Eu sou atualmente a gay que sempre vai botar do jaquete e ficar tentando fazer o rap imitando a dancinha dela, toda esquisitinha.
Ai, mais animado esse fim de noite, pelo menos, né?
Graças a Deus.
Nossa. E ai, o Bruno põe Fleetwood Mac. Quando ele vem com Fleetwood Mac, eu já falo, ai, acabou.
Ai, ei.
É, ele bota isso? Do American Horror Story. Como é que é a música que toca lá?
É.
If I need this in the Seven Wonders. Quando entra isso. Essa música, eu já falo, amor, vem aqui no sofazinho.
Tenta aqui,
já
senta.
Pega uma mantinha. Dentro, fala, vai dormir. Ah, não,
é
já chegamos.
Eu só ando com
nível.
Gente da minha idade.
Ai, que filha da puta!
Olha que horror! Eu não, já meto logo um queitranada, boladão e começo. Sozinho. Tô nem aí.
Ai,
me
é
atrapalha,
muito bom.
Não.
Noites de bebedeira com gays no YouTube, enfim. Tá aí um podcast pra quem quiser lançar. Tá uma marca pra vocês usarem aí, pessoal. Gays bêbadas Exato. No YouTube. Eu ouviria esse podcast se alguém lançasse. Gays
bêbadas. Ah, eu bêbada não falo nada de prestativo,
mas,
viu, gente?
Mas
tá
tem que
não.
Gravar a bêbada. Tem que gravar
Sim,
a bêbada.
Importante.
É, não.
A carreira cancelada em um programa.
Nossa, já pensou?
Vazando tudo que não deve.
Ô, gente, até sexta-feira, então? Sexta a gente
até
tá de volta?
Até sexta, mano, amores.
Até sexta,
beijo.
Um beijo.
Beijitos, tchau, beijitos. Tchau. Se cuidem.
Tchau.